Falando de livros.
Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário para você aqui na Estação do Conhecimento. Proporcionar a oportunidade de aprimorar a capacidade de produção literária com base em preceitos da retórica. Esse é o princípio da oficina Preceitos da Retórica para a Produção Literária, promovida pela Academia Mineira de Letras e que está com inscrições abertas. Ao fim do minicurso, de 6 encontros no total, os participantes vão ter uma visão geral dos recursos da retórica aplicáveis ao campo da literatura, vão relacionar e discutir preceitos e utilizar essas técnicas na elaboração de textos. A oficina Preceitos da Retórica para a Produção Literária será ministrada pelo redator e revisor da Assembleia Legislativa de Minas e mestre em estudos linguísticos, professor Ivan Capdevir Júnior. E é com ele que nós conversamos agora no Universo Literário. Bom dia, Ivan, tudo bem?
Bom dia, Michele Bruck, a você e a seus ouvintes. Tudo ótimo, muito entusiasmados para esse curso e certo de que será uma oportunidade extraordinária para todos aqueles que desejam aperfeiçoar a sua produção literária.
Maravilha. Muito obrigada pela sua participação, viu, Ivan? Um prazer enorme falar com você.
É uma honra para mim poder conversar e ter essa oportunidade.
Maravilha. Para a gente começar o nosso papo, Ivan, nos ajude a entender um pouco o conceito de retórica.
Esse é um conceito que tem muita polêmica em torno dele no nosso mundo ocidental. Muitas pessoas pensam que a retórica funciona, como algumas pessoas têm a impressão, como marketing, no sentido de convencer qualquer pessoa de qualquer assunto. Mas não é bem assim. A retórica não busca chegar à verdade, como já discutiam Aristóteles nos tempos antigos e os sofistas, e Platão. A retórica busca, na verdade, encontrar meios de prova para o convencimento. E a partir desses meios de provas para conseguir o convencimento, surgiram preceitos ao longo do tempo, uma vez que a retórica foi se modificando desde o mundo clássico até o mundo atual, que nos ajudam a refletir, fazendo as alterações necessárias, sobre toda a questão da produção textual. Na verdade, a retórica seria a mãe de todo o conhecimento humano, porque tudo que nós, seres humanos, fazemos, construímos, realizamos no mundo, depende da linguagem. E o uso adequado da linguagem, a partir dos preceitos da retórica, encontra uma fundamentação extraordinária para produzir as realidades que o homem deseja.
Certo. Agora, Ivan, a retórica ela é comumente relacionada à função oral da palavra, do discurso, do argumento. Quando falamos ou conversamos, já estamos praticando a retórica? O que é essencial ao se criar, fazer retóricas?
A retórica se fundamenta na possibilidade de o ser humano produzir textos. É diferente, por exemplo, da hermenêutica, que visa a interpretar os textos. É diferente, por exemplo, da análise do discurso, que visa descobrir quais são os valores que perpassam discursos sociais. Portanto, a retórica trabalha no momento em que o ser humano está organizando a sua capacidade comunicativa e produzindo textos. Ora, como que a retórica vai trazer diretrizes para isso, baseado naqueles três elementos que constituem todo o processo de comunicação. A pessoa que está falando, o orador, as pessoas que estão ouvindo, o público-alvo, e a mensagem que está sendo passada. Era o que Aristóteles refletiu, chamando de ethos, patos e logos. Então, com base nesses três princípios, ethos, a constituição do orador, sua legitimidade, sua credibilidade, público, o patos, quais são as emoções que movem esse público, o que que esse público tem capacidade de ouvir, o que que ele pode perceber, e a mensagem, que é o logos, a construção lógica, científica, coesa, bem fundamentada, seja dentro de um sistema, seja em consonância com o mundo. Na conjugação desses três elementos de uma maneira harmoniosa, nós vamos encontrar o discurso eficaz. Então, dando um exemplo na literatura para ficar mais fácil. Um escritor que queira falar sobre algo que não é do domínio dele, está fugindo da dimensão do patos, do ethos. Por quê? Porque o ethos é a constituição do orador. E se eu me atrevo a falar de coisas que eu não conheço, seguramente a minha obra ficará frágil.
Uhum.
Da mesma maneira, aquele escritor que procura produzir uma obra literária sem raciocinar, sem considerar, sem levar em conta as potencialidades do seu público leitor, não vai conseguir resultado. Alguém que se disponha a escrever livros infantis e que não entenda de psicologia infantil, não entenda de comunicação com crianças, não vai ter resultados. Não basta ter uma mensagem sólida, é preciso adaptar essa mensagem à capacidade de entendimento do público leitor.
Uhum.
E da mesma forma, a mensagem. Quem não cria um sistema, nós temos, por exemplo, a literatura fantástica do Borges.
É.
Essa literatura fantástica, ela não é condizente com o mundo real e concreto, mas ela funciona bem num sistema coerente dentro daquele sistema que foi criado. Então, como escritor, uma pessoa que se dispõe a escrever precisa de considerar a dimensão do ethos, o que, que ele tem autoridade para falar, o que, que ele ganhou direito para escrever sobre, precisa de considerar a dimensão do pathos, o que, que o público é capaz de entender, como que eu posso acionar as emoções e o entendimento do público, e precisa também, naturalmente, de considerar as possibilidades do mundo real construindo alguma coisa que tenha consonância com o mundo concreto ou com o sistema imaginário que foi criado para ser a base daquela obra literária.
Certo. Agora, Ivan, como que a retórica em um texto literário é percebida pelo leitor?
Você continua me ouvindo, Michele?
Perfeitamente, eu estou te ouvindo perfeitamente. Ivan, estamos de volta?
Ah, que bom, finalmente conseguimos restabelecer o contato, mas nesse intervalo ouvimos um excelente compositor, que é o Djavan.
Exatamente. Então, Ivan, a gente parou nesse ponto. Como é que a retórica em um texto literário é percebida pelo leitor?
Ah, nem todos os leitores, evidentemente, assim como nem todos os autores, têm uma formação retórica que permite conhecer os princípios da retórica no texto. Vamos citar alguns deles. Por exemplo, Kairos, que é o senso de oportunidade. Nós poderíamos compará-lo com o espírito do tempo. Alguns autores estão bem adaptados no espírito geral do tempo. Então a literatura hoje, evidentemente, é diferente da época romântica, é diferente de uma literatura do século XIX, em que um dos principais motivadores de quem escrevia era buscar criar uma identidade nacional, e aí a gente pode pensar na obra do José de Alencar. Então, cada momento do mundo eu tenho objetivos diferentes. E mesmo dentro do mesmo momento, autores diferentes têm modos diversos de pensar o mundo. É por isso que, embora haja, em alguns momentos da história da humanidade, uma visão geral do mundo, há autores que se destacam porque eles não se encaixam propriamente nos princípios que estão vigindo na literatura naquele momento. Então nós vamos encontrar os princípios da retórica a partir do ponto de vista do leitor, quando ele começa a destrinchar o texto e a perceber que recursos que o autor usa para prender sua atenção, para criar suspense para os próximos capítulos, para questionar o mundo. A retórica, de modo geral, ela foi estudada em 5 principais cânones. E em cada um desses cânones, nós vamos encontrar uma série de reflexões que vão ajudar leitor e vão ajudar autor a organizarem a interpretação da obra ou a produção da obra literária. Primeiro desses cânones é a invenção, ou seja, a retórica se debruça sobre como que nós podemos encontrar assuntos e ideias para escrever sobre elas. E um dos aspectos mais interessantes, por exemplo, nessa discussão, é a gente encontrar o ponto de equilíbrio entre dois conceitos opostos, mas que trabalham conjuntos, que é o conceito da abrangência e o conceito da profundidade. Se eu resolvo escrever um romance histórico, por exemplo, tratando de um certo personagem, ou tratando de uma certa época, tratando de um acontecimento histórico, eu vou ter que medir exatamente qual tanto que eu quero ser abrangente, mostrando tudo o que aconteceu naquele momento, ou que eu vou querer ser profundo. Digamos que eu fosse escrever esse romance sobre a Inconfidência Mineira. Eu teria que definir se eu quero dar uma visão geral do movimento ou se eu quero tratar das singularidades psicológicas de um determinado personagem que fez parte daquela história. Se eu resolver falar sobre quais foram as motivações do padre Toledo na conjuração, eu não posso descrever muito sobre o Tiradentes, eu não posso focar outros personagens, eu não posso falar do Marquês de Barbacena, eu tenho que me atentar e construir a minha obra literária a partir desse eixo que eu escolhi. Então, o fato de escolher um tema, recortá-lo, definir qual que será a abrangência e que profundidade eu darei ao tratamento desse tema, é um dos aspectos mais ricos que a retórica permite desenvolver àqueles que estudam a matéria.
Certo.
Além da invenção, que é esse primeiro cânone, nós temos a disposição, que é organizar o texto ou numa sequência cronológica, ou numa sequência psicológica, ou em qualquer outra disposição. Então, definir como que as partes do discurso da obra literária vão estar coordenadas é outro desafio que a retórica vai nos ajudar. Ainda, nós temos o terceiro cânone da retórica, que é a disposição, o estilo. Então, a elocutio. Então, o que, que eu vou fazer com o estilo? Eu vou definir qual que será o registro que eu usarei na minha obra literária. Tem determinados autores, por exemplo, que usam o palavrão, que é uma coisa polêmica na literatura, de uma maneira extremamente apropriada. Colocam o palavrão como uma marca da fala de alguns personagens. Escolhe o momento adequado para usar esse tipo de expressão. Há outros autores que, quando criam um personagem, seja ele, por exemplo, alguém que busca se impor pela linguagem, seja ele um médico que tem que usar alguma coisa do jargão da medicina, o autor sabe criar muito bem esse personagem porque entende que todos os personagens de um livro não podem ter o mesmo estilo de fala. Cada um, segundo a sua constituição, vai falar de um jeito diferente. Então, bons autores têm uma coerência muito grande e uma riqueza de tipos que se dá com base no uso de recursos retóricos para a construção desse personagem, emprestando a eles a linguagem que lhes é adequada pela posição social que ocupam, pelo nível econômico e por uma série de divisões que a gente pode fazer de vários níveis diferentes entre as pessoas que compõem a sociedade. Finalmente, nos dois últimos cânones, nós temos dois cânones mais voltados para a elocução oral, que seria a memória, que seria a capacidade de a gente resgatar o texto que foi preparado, e no caso da literatura, essa memória é muito importante no sentido de o autor registrar ideias que vai tendo para construir a sua obra ao longo do processo criativo. E, finalmente, a pronunciação ou ação, que é o momento em que o autor ele vai trabalhar a apresentação do seu discurso. Os principais preceitos dessa área foram criados para o discurso oral, mas é claro, fazendo as alterações necessárias, eles se aplicam também à produção textual escrita, quando nós vamos encontrar algumas informações importantes sobre a produção editorial. Qual que é a relação do autor com o revisor? Qual que é o papel do editor no processo da criação literária? Como que isso deve ser construído num mundo em que cada vez mais nós temos obras coletivas? Nós poderíamos entender um filme de cinema, por exemplo, como um texto. E dentro desse texto nós temos uma construção coletiva muito maior que a construção literária. Se eu, como autor literário, pretendo fazer uma obra que possa ser transformada em filme um dia, eu tenho que entender esse conceito de coletividade quando essa obra for transposta, para que eu possa produzir um texto mais facilmente transportável para essa área do cinema. Portanto, os cinco cânones da retórica: a invenção, a disposição, a elocução ou estilo, a memória e a pronunciação ajudam tanto o autor quanto o leitor a interpretar e construir obras literárias de qualidade maior.
Maravilha, está nos dando uma aula, hein, Ivan? Aproveitando esse tema, enfim, eu gostaria que você convidasse o nosso ouvinte, por gentileza, para a oficina Preceitos da Retórica para a Produção Literária.
Eu gostaria que todos os ouvintes que tenham interesse no campo da retórica, no campo da literatura, revivesse esse momento em que a retórica passa a ganhar novamente uma dedicação muito grande de estudiosos. Nós somos membros da Sociedade Brasileira de Retórica, temos participado dos congressos no Brasil inteiro, de modo que a gente vê muita gente de peso dentro da academia resgatando o valor da retórica que tinha sido deixado um pouco de lado em função da má interpretação dos seus verdadeiros princípios e propósitos. Participar dessa oficina, promovida pela Academia Mineira de Letras, será uma oportunidade extraordinária de fazer novos amigos, de conhecer novas técnicas, de criar um relacionamento com pessoas também interessadas no campo da arte, da literatura, e ampliar a nossa potencialidade para transformar o mundo por meio da nossa escrita. Será uma honra, um prazer poder trabalhar com tantas pessoas diversas, com interesses diferentes, mas que usam os mesmos preceitos para construir uma educação de melhor qualidade em nosso país.
Maravilha! Ivan Capdeville, gostei de pronunciar seu nome.
Aí você pronuncia de uma forma bonita e estimulante. Obrigado pelo carinho.
Olha, foi um prazer conversar com você. Parabéns pelo projeto. Sucesso nessa oficina. Gostaria de te lembrar que o nosso microfone está sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Muito obrigado, Michele Bruck, a você e aos seus ouvintes. Envio meu forte abraço e espero contar com uma boa participação nesse curso. E agradecer também à Academia Mineira de Letras por essa oportunidade e a confiança que deposita em nosso trabalho ao realizar em conjunto essa parceria.
Maravilha. Um beijo grande, boa terça e até a oficina. Tchau, tchau.
Obrigado, querida. Tchau.
Valeu. Então, conversamos com o redator e revisor da Assembleia Legislativa de Minas e mestre em estudos linguísticos, professor Ivan Capdeville Júnior, sobre a oficina que ele vai ministrar aí na Academia Mineira de Letras, Preceitos da Retórica para a Produção Literária. As inscrições para essa oficina estão abertas até o dia 3 de março. As aulas acontecem em 6 encontros presenciais, que vão do dia 16 de março a 18 de maio, sempre às quintas-feiras. Em abril, porém, é feito um intervalo para o exercício aí de produção literária à distância. Todas as informações, bem como as inscrições, estão disponíveis no site da Academia Mineira de Letras, que é academiamineiradeletras.org.br, repetindo para você, academiamineiradeletras.org.br.
Falando de livros.